7:37. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Já já a gente vai conversar com a psicóloga, né?
A Flávia Rocha. Ela que é psicóloga clínica e psicanalista, mãe de 3 filhos. Atua em Petrolina e acompanhando todo esse processo ligado aos vínculos familiares. Daqui a pouco ela fala com a gente aí sobre as mamães.
É isso. Ó, gente, cuidado, viu? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa determinou que nesta quinta-feira, ontem, a apreensão de canetas emagrecedoras fabricadas por empresa de origem desconhecida. À medida que atinge os medicamentos Slimex e MD Slimex, proíbe a comercialização, distribuição, importação e uso dos produtos que não têm registro, notificação ou cadastro na agência. Segundo a Anvisa, as ações de fiscalização determinadas se aplicam a qualquer pessoa física e jurídica. Os veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos. Então, podem divulgar um produto desse. Está proibido, hein? Segundo a Anvisa. É isso, né? As pessoas buscam alternativas para perder o peso, mas não querem mudar, às vezes, os hábitos.
Aí fica
difícil.
Querem
fazer uma academia, não querem mudar o estilo de alimentação, né? É até melhor do que evitar complicações com alguns medicamentos e esses produtos aí, né? De origem duvidosa.
Sim.
E além das canetas emagrecedoras, ontem a Anvisa também determinou o recolhimento, exatamente, de produtos de limpeza da marca IP. Não só o detergente, mas diversos produtos com lote 1.
Inclusive, eu tenho lá, velho, e é justamente o tal do Clean lá, o detergente, mas já usou um e já tá finalizando o outro. Aí eu fui tentar ver o lote, mas ainda me já usou, eu não ia jogar fora o restante. Se fosse.
Amanhã,
eu não sei porque apagou também, viu?
Amanhã no Pode Viva a gente vai trazer um toxicologista e vai falar sobre esse caso também.
É, né?
No Pode Viva amanhã. E a gente já tá com a nossa psicóloga esperando a gente aqui para nossa próxima entrevista. Vamos falar aí sobre dados recentes do IBGE, mostram uma mudança, gente, no perfil da maternidade aqui no Brasil e também na nossa Bahia. As mulheres, elas estão tendo menos filhos e engravidando cada vez mais tarde. Questões profissionais, econômicas, muita coisa interessante para a gente falar hoje. E a psicóloga, a Flávia Rocha, ela vai poder falar um pouquinho aí sobre esse novo cenário que modifica aí a vida das pessoas.
Flávia Rocha, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade, você que trabalha aí justamente com o comportamento das pessoas, né? Observa esse comportamento e ajuda muitas pessoas. Explica pra gente, Flávia, na visão da psicologia e da psicanálise, essa decisão cada vez mais comum de adiar a maternidade tem acontecido ultimamente, é assim mesmo?
Bom dia a todos.
Bom dia.
Eu estou aqui muito feliz com esse convite, porque é um tema bem interessante, né? Muito atual. Eu percebo que as pessoas têm comentado muito isso em rodas de amigos e também nas redes sociais. Nós estamos diante de uma transformação histórica profunda da posição feminina na sociedade. Então, assim, durante séculos nós vivemos e as mulheres eram atreladas à maternidade, elas naturalmente já eram ligadas à maternidade. Hoje a mulher ocupa espaços acadêmicos, profissionais, ela pensa na carreira, ela pensa nas questões financeiras, né? Enfim. E tudo isso tem modificado, tem implicado profundamente nessa organização social, né, que antigamente era posto para a mulher. Raríssimas mulheres não tinham filhos, né? Ou aqueles que eram religiosos, que tinham chamado para a religião, mas tirando isso, as mulheres eram praticamente impostas. E hoje elas estão decidindo se elas querem ou não querem ser mães, em que momento da vida, na verdade, também isso pode acontecer, né?
E é isso, né? Antigamente, a menina começava a namorar, as pessoas já perguntavam, vai noivar quando? Aí a menina sentia pressionada, noivava. Vai casar quando? Aí sentia pressionado, casava. Cadê os meninos? Cadê o primeiro filho, né? Cadê o menino? Aí vinha um menino. Aí depois, e se vai ser só um menino só? Cadê o outro
que
menino?
Que família é essa?
É. Não é assim? Hoje em dia já mudou isso, né, Flávia?
Sim, né? Era praticamente automático, né? Um destino automático, em que todo mundo simplesmente nem ia escolhendo, ia acontecendo. Essa mudança, eu vejo assim como muito positiva, no sentido de que nascerão pessoas mais desejadas, mais no tempo certo dos pais, não é assim? No momento em que já adquiriu alguma segurança financeira, que já tem uma segurança no relacionamento, né? Então, eu vejo uma maternidade muito mais responsável.
E quando ela não consegue, por exemplo, financeiramente se estabilizar? A gente se vive num país muito complicado, viu, Flávia? País muito complicado, que as pessoas às vezes estudam, trabalham, mas a conta não fecha. E ela vai adiando esse momento de ser mãe, depois sente pressionada pela idade, que quer ter um filho, precisa ser mãe. E isso também não sobrecarrega muito as mulheres, não?
Certamente. As mulheres são sobrecarregadas da decisão de serem mães, de não serem mães, né? De priorizarem a vida profissional. Então, existe aí uma culpa muito grande de estar escolhendo a carreira, de estar escolhendo o trabalho, comprar um apartamento, se organizar financeiramente. E, às vezes, eu digo assim, que o tempo cronológico não acompanha o tempo inconsciente de uma escolha, né? Então, às vezes fica tarde, né? Chega no meu consultório isso, mulheres bem-sucedidas financeiramente, culturalmente incríveis, e não deu tempo de ter filhos. 40 chegaram, né? 40, 45, a diminuição de óvulos, e aí partem para congelamento de óvulos, né? Enfim, mas a gente vê assim que há um descompasso entre o cronológico, né, o tempo cronológico que todos nós somos submetidos, e a mulher alcançar aquilo que ela almeja antes de ser mãe, para poder tomar essa decisão.
E depois disso, Flávia, ainda veio o medo, que eu acho que atinge muitas mulheres aí também, eu quero que você fale sobre isso, sobre o equilíbrio entre a maternidade, a carreira e ainda a vida profissional.
Sim. E tem outros aspectos, não é, que a mulher também é exigida, como na sociedade atual. Então, ela tem que ser muito bem sucedida profissionalmente, ela tem que ser muito equilibrada, ela tem que ser muito bonita, né? Tem essa brincadeira de dizer que o Botox tem que estar em dia. Então, vejo tanto de demanda que a mulher atual tem. Então, ela tem uma sobrecarga psíquica, sim, né? É uma sobrecarga psíquica, são muitas demandas que deixam a mulher numa situação de culpa, de medo, se sentem acuadas, né? E cobradas, a família cobra, né? Só que a gente vê, assim, que antigamente, há, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos, as famílias eram mais numerosas e a maternidade, ela era vivida de uma forma compartilhada com a família, apoiada por toda uma família. Cada vez mais eu percebo que as mulheres estão ficando sozinhas com esse filho, né? E quando a gente fala do ponto de vista de afeto, do ponto de vista de vínculo, você escolhe ser mãe, é um vínculo para a vida inteira, né? E nessas relações que são assim, fluidas, vamos dizer assim, né? Que iniciam e terminam com muita fluidez, que as pessoas não se vinculam. Então, é um pouco ou até muito assustador para a mulher se vincular com alguém que vai ser para a vida inteira, né? E sozinha, uma responsabilidade sozinha.
Agora, muito dessa cobrança, né, da própria mulher mesmo, não, Flávia? Eu não sei, é uma impressão que as mulheres são bem competitivas entre elas mesmas, né? Mais que os homens. E uma outra questão também, Flávia, que eu coloco, é a questão da... Quando você disse que a mulher, às vezes, acaba sendo mãe depois dos 40 anos, 45 anos, congela óvulo e tudo mais. A gente sabe que uma mulher nessa faixa de idade, para cuidar de uma criança, é bem mais complicado, né? Porque ela não tem a mesma dinâmica de quando uma mulher é mais jovem, que tem aquele... A aproximação ali do filho, o filho corre, a mulher tem que correr atrás da criança. É muito mais cansativo, não é não?
Sim, você falou nessa questão da idealização, né? Da maternidade nas redes sociais, de ver a outra com o filho como se fosse algo muito perfeito, como se a maternidade fosse perfeita. E, de fato, a maternidade, ela é real. Ela tem demandas muito profundas. Quando uma mulher está gestante, para você ter uma ideia, né, para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de pensar na mulher. Todo mundo está olhando para a mulher gestante e está achando bonitinho, está achando romântico, que coisa linda, vem uma vida, né? E ali, aquela mulher está vivendo um sofrimento psíquico para arranjar lugar no mundo. Não só para ela, que ela está tentando, né? Mas para aquela criança, para aquele ser novo que vai chegar. Então, há um sofrimento psíquico muito grande, além das questões práticas, né? Além das questões do cuidado que a mulher ela precisa se dedicar ali. O primeiro ano de vida da criança é fundamental.
Dedicação total.
Para que,
né,
essa criança se torne um ser com saúde psíquica.
Que é importante.
Então, ela precisa que a mãe abra mão da vida dela nesse primeiro momento para investir nessa outra vida. E tem até um fenômeno interessante, que a mulher ela fica temporariamente sem a individualidade dela. Ela é transitório esse momento, mas há um momento em que a mulher perde a identidade dela, porque agora ela é mãe.
E tem um outro fator também, as mulheres acima dos 45, próximo dos 50 anos, que decidem ser mãe nessa idade, que muitas mulheres também decidem ser mãe nessa idade, depois dos 40 anos, tem a questão também da pré-menopausa, dos hormônios que vão se alterando ali, e isso é mais um fator também, né?
Isso, né? Você falou sobre a disposição de uma mulher para acompanhar um bebê, não é?
Isso.
Imagine uma mulher de 20, 30 anos cuidando de um bebê, da chegada de um bebê, com uma saúde física, inclusive, e uma mulher com 40, 50 anos, né? Claro que hoje as coisas vêm mudando, a medicina vem avançando e as mulheres têm tido mais condição de cuidar da saúde, de se preparar melhor para ter uma vida mais ativa. Mas mesmo assim, você falou agora de hormônios, né? Então, a mulher vai ser finalizar a carreira dela de fertilidade, de maternidade, com um bebê, né?
Flávia, a gente, inclusive, ouve muito mulheres reclamando e relatando culpa por não quererem ser mães, e outras por quererem adiar esse projeto. Ela tanto se sente culpada por estar adiando, e às vezes nem consegue, né, quando você já falou até sobre isso, e outra, a sociedade cobrando. Tem mulher, você já tem tal idade, ainda não teve filho, ainda não montou uma família, e às vezes não é o que ela quer. Como é que a psicologia analisa esse novo modelo de mulher, que algumas nem querem? Não quero ser mãe. E tem, inclusive, algumas artistas que declararam isso e foram lixadas virtualmente. Como é que a psicologia trabalha e analisa essa questão?
Então, a psicanálise ela trabalha sobre o desejo, né? Então, e eu entendo a maternidade como, vamos dizer assim, uma vocação, né? Você foi chamada para o jornalismo, digamos.
Sim.
Então você começa a se identificar com aquilo e começa a desejar se identificar com aquele papel e você vai em busca disso. Quando uma maternidade ela vem com essa imposição, ela não dá à mulher essa liberdade de dizer: eu não quero. Todo mundo tem que ser jornalista?
Não.
Todo mundo tem que ser psicólogo? Todo mundo tem que ser médico? Não. Então, por que toda mulher tem que ser mãe? Hã? Se ela não reconhece esse lugar como um lugar importante para a vida dela, como um papel que ela deseja, de fato, exercer.
É, como você disse no começo aí, né, que mãe é para a vida toda. É, a mãe, a mulher quando decide ser mãe, ela é mãe para a vida toda. Então, assim, mesmo que o filho, por exemplo, eu saí de São Paulo, hoje eu moro aqui, minha mãe está lá em São Paulo, mas a minha mãe toda a noite vínculo, faz uma oração, é, tem uma lembrança, né? E todo, isso é fato. Ela lembra dos filhos. O filho casou, um em um canto, outro está em outro lugar. Mas mãe não deixa de ser mãe nunca, né, Flávia?
Sim, sim. É uma responsabilidade emocional para a vida toda, né? Em termos financeiro, de tempo, é transitório. Porque o filho cresce e ele toma o destino dele com as mãos. Mas a responsabilidade emocional é para a vida inteira, né?
Você é mãe de 3 filhos, né, Flávia?
Isso, sou mãe de 3 filhos.
Qual a idade dos meninos?
Os meninos agora já são rapazes. É, um tem 23 anos, o mais velho, que é Theo. É. O segundo tem 20 anos, que é o João. E o Luiz tem 17 anos.
É, né?
E eu fui mãe aos 32 anos. A primeira vez, a segunda vez aos 35 e a terceira aos 38. Quando vocês me convidaram com esse tema, eu achei interessante porque eu mesma, mesmo sentindo na minha vida que eu desejava ser mãe, eu adiei esse projeto.
É, você já
porque
teve a opção,
primeiro,
dos 30,
eu,
né,
fui priorizar a minha vida profissional, né? Por causa dessa responsabilidade emocional, eu sabia que uma vez mãe, eu precisava dedicar um tempo bem grande da minha vida, né? E que esse tempo não poderia ser dedicado à vida intelectual, à vida profissional. E eu fiz essa escolha, né? Mas uma coisa muito importante, né, que a gente ainda não falou, é sobre esse apoio para a mulher ser mãe. Então, pode ser o marido, pode ser uma mãe, uma avó, um avô, tios, né? Mas uma rede de apoio que favoreça essa maternidade. Porque eu também pensava, eu desejava ser mãe, mas eu pensava que se eu não encontrasse o companheiro certo, a pessoa para dividir essa tarefa tão séria e tão responsável comigo, que eu abriria mão desse desejo.
É verdade, você colocou um ponto importante aí, né? Porque é uma cobrança muito grande para a pessoa ser mãe, mas depois que tem o filho, aí o povo olha para você e fala assim: quem pariu, Matheus, que balance. Né? Não é assim que
o filho
fala,
é
que,
só da mãe?
Não, mas eu tô falando assim, hoje em dia a gente ouve muito isso, né?
Ouve, e não é fácil. As pessoas ainda, infelizmente, ainda romantizam a situação, né, Flávia? E eu também adiei, eu tive a minha primeira filha com 30. Né? Eu priorizei lá, fiz, não, deixa eu me embasar aqui, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Eu tive Brena com 30 e Valentina com 34. Então, assim, e entendo que as mulheres digam aí, peraí, porque antes a gente ainda ouvia, né, quando era mais jovem, mulheres dizerem, ah, não vou ficar aqui por causa dos filhos, eu não tenho como sair desse lugar, eu tenho que dar segurança, eu tenho que ser mãe. E esse papel, ele foi revertido, né? A mulher que consegue aí uma certa independência, ela, ele não faz nada, não tem nada, não tem apoio, não tem carinho, não tem acolhimento, ela não fica, ela continua sendo mãe e ela segue a vida. E o acolhimento e o carinho, seja do companheiro, da companheira, ou de quem quer que seja, né? A mãe que acolhe os filhos, que parem outros filhos. Esse que você tocou aí é um ponto crucial. E a gente aí aproveita que é Dia das Mães e agradece. Né? Leane já deu o depoimento dela aqui mais cedo, não sei se estava acompanhando a gente. E a nossa mãe é muito isso, de o colo é grande, cabe mais um. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, tem esse privilégio, porque é privilégio. Você ser mãe não é tarefa fácil, gente. Mas compensa, porque quando você olha assim, faz, poxa, minha filha está com 17, minha filha está com 12. É. Valeu a pena. Eu olho para trás hoje e faço, tinha que ser aos 30.
Agora também tem muito daquela questão, né, dos avós, a avó, por exemplo, que é como se fosse uma segunda mãe, e a cobrança, eu às vezes penso isso, né, que a pessoa vai vendo a idade cada vez avançando mais, e ela percebe assim, quando a mãe, a filha dessa mãe aí, decide ter um filho com muita idade, a avó pensa, poxa, eu não vou aproveitar né? meus netos, eu queria ter um neto e tal. Tem isso também? Chega muito dessa demanda aí para você, Flávia?
Sim. Inclusive, a família toda pressionando e a pessoa ainda não está pronta, não é? Porque essa mudança é muito clara. A mulher, ela agora pode escolher, antes ela não podia. Por quê? Porque ela quer dar qualidade emocional. Ela quer dar uma educação, né? Ela quer que o filho tenha uma saúde mental, né? Ela precisa ter um tempo com presença e a tal da estabilidade, né? Que é emocional, financeira, para se ter um filho, né? Então, existem pré-requisitos muito importantes para que a mulher possa ser mãe, né? Não é só esse romantismo, ah, não, nasceu e vai dar certo. Não, tem muita gente adoecida na nossa sociedade. Sim. Porque não houve esse planejamento para o nascimento daquela pessoa, né?
É verdade.
É uma pessoa que vem ao acaso, que não foi planejado. Eu observo no meu consultório isso muito claramente. Famílias que se organizam, né? Em qualquer configuração familiar, né? Nas novas configurações familiares, mas que se organizam para ter um filho ou para formar uma família, 2, 3 filhos, essas crianças vêm com mais saúde, com mais equilíbrio, né?
Querendo
desenvolver papéis importantes na sociedade.
E tem mulheres que parem e não viram mães.
Sim, eu acho isso.
Eu ouvi isso de uma pessoa e eu fiquei assim, é verdade, é tanto que tem muitas mães que usam o título, mas não estão, né? Na realidade, exercendo o seu papel.
Sim, aí a gente entra numa outra seara que é muito bonita e também de muita responsabilidade, que é a adoção, né? A mãe de coração. Porque o fato de parir, de gestar, não significa ser mãe. Mãe é toda uma construção, né? Uma construção que você assistiu ao modelo da sua mãe, da sua avó, né? Das mães na sua família, na igreja, enfim, o papel da mãe e depois a sua atuação, né? Então, assim, existem pessoas que, vamos dizer assim, não nasceram para ser mães, não desejam ser mães. E aí engravida casualmente, não tem a responsabilidade e coloca uma criança no mundo, mas essa pessoa não é mãe.
Como é que essas mulheres, elas protegem a saúde mental delas, no caso dessa cobrança, né? Você tem que ser mãe, elas querem adiar, não acham que é o momento, tal, mas fica aquela cobrança. Como é que ela protege a saúde mental dela, Flávia?
Então, Freud diz assim, primeiro nós somos individuais, né? E nós precisamos cuidar da nossa saúde. Então, uma vez que uma mãe tem saúde, eu digo sempre, uma mãe adoecida, inevitavelmente adoecerá o seu filho. Então, a busca para uma sociedade melhor passa por cada sujeito se cuidar, se tratar, e aí que a maternidade seja algo em decorrência dessa saúde, e não a maternidade em decorrência de uma doença. De uma competição, como você falou, né? Ah, não, as mulheres na rede social estão tendo filhos e é tão bonito, Eu quero ter. Não, a todas as mulheres da minha família tiveram, então eu vou ter. Não é por aí.
Não é assim que funciona.
É. É, essa liberdade de escolher passa por uma responsabilidade muito grande.
Tá certo. Quero agradecer a esse bate-papo maravilhoso com a psicóloga clínica e psicanalista Flávia Rocha, mãe de 3 filhos, atua há mais de 26 anos em Petrolina, né? E falando um pouco aí sobre a questão das mulheres que estão decidindo ter ou não filhos, ou cada vez com mais idade. Muito obrigado, viu, Flávia? Foi um prazer conversar
com você.
Obrigada
a vocês, espero ter esclarecido. Eu queria só dizer uma frasezinha de Freud, que ele diz assim, que a maternidade, ela é uma experiência das mais profundas da vida psíquica feminina. Mas ela também precisa ser entendida como, não como imposição da cultura, mas como desejo da mulher. E aí, quando isso acontecer, teremos pessoas mais saudáveis, né?
É isso aí.
Falou tudo.
O contato seu, ô Flávia, você tem Instagram, as pessoas que podem te acompanhar aí no Instagram?
Sim, sim.
Qual é o seu Instagram?
Eu tenho, recente, eu tenho 55 anos, eu tenho um pouquinho de resistência com redes sociais, mas meus pacientes têm me pedido, me solicitado, e eu abri um espaço. E eu estou colocando algumas informações, né, do ponto de vista de saúde mental, enfim. Então, eu tenho o PSI Flávia Rocha no Instagram.
PSI Flávia Rocha. Muito obrigado,
PSI,
Flávia.
PSI.
Ah, pronto.
Isso.
Valeu, Flávia. Muito obrigado, viu, querida? Feliz Dia das Mães para você no próximo domingo.
Ah, muito obrigada. E um parabéns a todas as mães que exercem esse lugar como responsabilidade e afeto.
Maravilha! 8h05 antes do intervalo. Deixa eu falar aqui do Samba Caetá Gel, o melhor gel de massagens do Brasil, porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Olha, gente, há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetá Gel. É isso aí. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório, analgésico e vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Não sofra mais, use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia na hora de adquirir o seu gel de massagem. Não deixe a dúvida lhe enganar. Samba Caetá Gel você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações. O trânsito na ponte continua complicado, apesar de que há uns 5 minutos atrás a gente viu ali a rotatória dos Barranqueiros, estava fluindo bem. Eu falei, olha que maravilha. Mas, porém, já está começando a congestionar de novo, porque o trânsito aqui é muito dinâmico. Mas um ouvinte me relatou aqui agora, viu, que os agentes de trânsito aqui da MTT estão ali na frente da Americanas organizando o trânsito. Então, uma salva de palmas para os agentes de trânsito. Estão trabalhando em frente às Americanas, ali na esquina com a Paraíso, né? A Raul Alves com a Paraíso. Então, uma salva de palmas para os agentes de trânsito que estão trabalhando. Aqueles que ainda não aprenderam e não estão trabalhando, a gente não bate palma, não. Porque também tem esses aí que estão dentro do carro, vendo o celular e a zorra toda. Não é verdade?
Hã? É sim.
Não é? São todos que estão trabalhando. Esses que estão trabalhando agora na frente da Americanas, organizando o negócio lá. Salva de palmas para esses agentes de trânsito. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O
seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Veneco, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 10 minutos, agora 8 e 10. O cantor Ed Mota foi intimado pela polícia para depor sobre um barraco em um restaurante no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso ocorreu no último sábado, o barraco. Né? O depoimento está marcado para a próxima terça-feira, dia 12. A briga aconteceu no restaurante Grado e é investigada pela 15ª DP na Gávea. Segundo o G1, a intimação foi entregue à esposa do artista Edna, que informou que ele está viajando. Tudo começou após uma discussão sobre a cobrança da chamada taxa de rolha, valor cobrado quando o cliente leva a bebida de fora, geralmente vinho, para consumir no estabelecimento. Segundo testemunhas, o cantor se irritou durante a conversa e a situação saiu do controle. Um cliente que estava em uma mesa próxima afirmou que foi atingido de raspão por uma garrafa e precisou levar 7 pontos na cabeça. Relatos apontam ainda que Ed Mota teria jogado uma cadeira no salão antes de deixar o restaurante. O objeto bateu em uma mesa e atingiu de raspão um garçom. As imagens da câmera de segurança do local confirmam a atitude do músico. Mesmo após a saída do cantor, a confusão continuou. Pessoas que acompanhavam o artista discutiram com um casal que estava em outra mesa e a troca de ofensas terminou em agressão. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu sou fã do Ed Mota pelo trabalho musical que ele apresenta, que é muito bom. Ele é um grande artista musicalmente falando.
Voz?
Não é voz só não, ele é um ótimo artista. Agora, com relação à música.
Sim.
Porém, isso vai diminuindo cada vez mais, porque o cara, quando é artista, e os B.O.s, as confusões que ele se envolve,
chama mais atenção,
começam a passar do limite artista. Do artista, aí, meu irmão, o cara vai ficando sumido e o cara vai sendo esquecido e as pessoas vão começando a ter bronca do cara. Então, assim, o trabalho que ele desenvolve como artista vai perdendo espaço para os problemas. Porque, assim, o Ed Mota é todo ano...
De época em época
tem uma confusão com o Ed Mota, pô, pelo amor de Deus. Né? E aqui...
Eu vi o vídeo.
Está relatando aqui E o que mostra o vídeo, né, como você disse que viu, é o que está sendo relatado aqui, passou do limite, pelo amor de Deus. Pô, se você não concorda com alguma coisa, se vai para a justiça, olha, não, pague
e saia e peça os seus direitos.
E busque os direitos. É a forma educada. Porque ele passa a ser um cara tão. Intelectual. Né?
O perfil, né?
O perfil dele, ele passa isso, uma intelectualidade, que ele não sei o quê,
mas
que ele
as atitudes. Mundo,
mas, porém, zero. A atitude dele já não está no
não
mesmo nível.
Com a realidade.
Não está no nível do artista que passa tanta. Não, mas é porque eu viajo o mundo lá, eu sou bem recebido. E realmente, como eu sou fã de Ed Mota, pela música, pelo artista, e eu sigo ele. Rapaz, fora do Brasil, esse cara tem um nome, é muito respeitado, é um grande artista lá fora, viu? Muito mais que no Brasil. Mas aí se envolve em confusão, rapaz, aí fica feio, é feio para a carreira do artista. 8h13, vamos lá?
Vamos para a nossa próxima entrevista. Nosso mote, como vocês já sabem, hoje é a mulher mãe, né? E agora a gente fala aí, mesmo com o avanço da participação feminina no mercado de trabalho, mulheres, principalmente mães, ainda enfrentam obstáculos para crescer profissionalmente, conciliar a carreira, vida pessoal e ocupar cargos de liderança não é fácil. A maternidade muitas vezes impacta diretamente na oportunidade de contratação, promoção e renda. É a realidade no Brasil. E para falar sobre esses desafios, mudança no perfil profissional feminino, caminhos para um ambiente mais inclusivo, a gente conversa agora com Ricardo Machado, ele que é gestor de carreiras e professor universitário.
Ricardo Machado, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, Ricardo, fale para a gente aí, né, com tantos avanços, por que as mulheres, em especial as mães, enfrentam tantas dificuldades e desafios no mercado de trabalho? E hoje é uma discussão também com relação a essa mudança de...
Licença maternidade.
Não, 6 por...
Escala 6
por 1. A escala 6 por 1. E aí muitas mulheres que são mães ficam apreensivas com receio de perder o emprego por conta também disso, né? Porque já é um dia menos que elas vão estar trabalhando, aí tem a questão dela ter que levar o menino no médico, porque é mãe, ela ter que...
A mulher, citando ainda a mãe atípica,
exatamente.
Que ainda tem mais dificuldade.
Aí tem mais dificuldade. São muitos desafios que as mães enfrentam, né, Ricardo? Bom dia.
Muito bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. E todos os ouvintes do Conexão Cidade. Enio, você contextualizou muito bem. Realmente, as mães ainda enfrentam uma cultura antiga no mundo empresarial. Ainda se mede o mundo empresarial com muito preconceito contra a mulher. Infelizmente, não é a maioria das áreas. A maioria já compreendeu que a produtividade passa por alguns aspectos muito mais relevantes para a empresa do que apenas as horas de presença física dentro da empresa. Mas ainda temos muito que caminhar, Enio e Lidiane. Eu posso começar com uma historinha muito rápida. Vocês comentaram aí a palavra Constituição. Sim, em 1988, a Constituição que está em vigor no momento no Brasil, estipulou o auxílio maternidade mais longo, na época 120 dias. E houve um efeito imediato, eu já trabalhava no mundo do RH na época, demissão em massa de mulheres, na expectativa que, colocando homens, manteria a produtividade sem o afastamento das mulheres. Em menos de 2 anos, as empresas que eu trabalhava reverteram e voltaram a contratar homens de maneira muito objetiva. Sabe por quê? As mulheres produziam mais.
Pois é.
Simples assim. Isso já vai quase 40 anos. Mas hoje, Enio e Lidiane, ainda temos empresas que medem a produtividade por quem está lá na hora da empresa. Eu tive uma colega que perdeu o emprego, sabe por quê? Volta e meia chegava 15 minutos atrasado. Por quê? Ela passava na creche para deixar a filha. Pegava um trânsito aqui na zona sul do Rio de Janeiro, da onde eu falo. Chegava, às vezes, muito atrasado. Mas ela produzia mais que todo mundo. Quem chegava cedo, como eu, alguns, não sabe como? a tropa do café, cafezinho na mão, falando sobre o jogo de ontem, o jogo de hoje ou o jogo de amanhã, por exemplo. Não todos. Mas ela chegava e produzia. Então, acho que o que a gente tem que ver, é que o mundo do trabalho está duro. Alguns empresários que estão olhando para isso, nem entram.
É, falou um pouco aí a conexão, né? Viu, o Ricardo? Mas eu entendi o que você está falando aí. É, e assim, as mulheres, essas mães, né? Elas acabam tendo, elas sentem a necessidade de até mostrar mais serviço justamente para poder falar, opa, eu não estou aqui à toa, né? Vim para trabalhar realmente. Então, assim, ainda tem isso, né? Essa cobrança, às vezes, dela mesma, né? De ser aquela funcionária exemplar, de fazer tudo certinho e de dar produtividade justamente para poder manter aquele trabalho dela. Isso acontece muito, Ricardo?
Sem dúvida. Há uma pressão da própria mulher, que ela sabe que vai ser cobrada mais do que os homens. Enio, Lidiane, a mulher tem que fazer o popularmente chamamos dobrado para mostrar a mesma produtividade do homem. E ela já trabalha mais. Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres trabalham cerca de 9,8 horas a mais do que os homens. Para quê? Para tentar compensar isso que você colocou. A visão machista ainda, que a mulher trabalha menos e de menor qualidade. Então, ela mesma já se cobra para poder entregar muito mais. Porque ela sabe que os olhos aconteceu com isso. Porque, Enio, Lidiane, acontece assim. Quando o homem erra, são por vários motivos. Empresariais, contextualização. Quando a mulher erra no trabalho, no mesmo serviço, igual, ah, não, porque ela tem problemas, ela tem desafios. Os comentários, até para justificar um erro natural, são pejorativos, né? Então, sim, ela tem que fazer muito mais para poder se igualar com os homens.
Então, a gente pode afirmar, Ricardo, com a sua experiência aí, que a maternidade ainda pesa na hora da contratação e da promoção profissional para a mulher?
Sim, Lidiane, principalmente nas empresas ainda com essa visão da presencialidade. Mas está mudando. Por exemplo, todo mês de março comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. E eu pude ver nos últimos anos uma empresa no interior de São Paulo, se não me engano, em Ribeirão Preto, um empresário, dono de uma empresa de ônibus. E ele comentou: olha, eu preciso contratar mais mulheres como motorista. Por quê? Porque elas têm algumas competências que os homens não têm. Uma chamou muita atenção na época. As mulheres davam menos prejuízo para ele, batiam menos com os homens, danificavam menos. E outra, as mulheres eram as mais elogiadas pelos passageiros. Atenção à criança, atenção ao idoso, e empatia. Esse é apenas um exemplo de alguns grupos de empresários que já perceberam de algum tempo essas competências mais destacadas da mulher em relação aos homens, Lidiane. Então, a gente tem que caminhar muito ainda. Os números ainda mostram que mulheres, no mesmo cargo de homem, no mesmo modelo de liderança, têm um salário um pouco menor. Mas alguns indícios já começaram a aparecer nessa igualdade que ainda precisamos trabalhar tanto, hein, Lidiane?
Ô, Ricardo, eu não sei qual é a realidade do Rio de Janeiro, mas tem muita preocupação também das mães, né, que trabalham fora, que elas precisam, com quem ela vai deixar a criança? Eu não sei a realidade do Rio de Janeiro com relação a creches, né? De repente, aí tem a creche em tempo integral, é tudo muito mais fácil para algumas mulheres. Aqui no Nordeste, a gente já tem uma certa dificuldade com relação a isso. Algumas cidades disponibilizam, outras não, meio período. O dia que a creche não funciona, a mãe não sabe com quem deixar. Então, assim, tem todas essas questões aí. E outra, quando contrata alguém para trabalhar, para cuidar dessa criança, aí tem a preocupação de se realmente essa pessoa é capaz de criar aquela criança e depois de ser até cobrada judicialmente direitos trabalhistas. Porque uma mãe que sai para trabalhar, ganha aí seus 1.800, 2.000 reais, não tem condições de pagar um salário mínimo para uma pessoa cuidar do filho dela, senão ela vai pagar para trabalhar. Como é que é a realidade hoje aí para você, Ricardo?
Olha, Enio, eu acho que a realidade é muito parecida no Brasil inteiro. As mães, as profissionais que têm o poder aquisitivo maior, elas até conseguem livrar esse desafio do cuidado com a criança. Mas a maioria não. As creches públicas são limitadíssimas, difícil conseguir vaga. O que aparece na mídia não é uma realidade. E as mães têm esse desafio de tentar conseguir um local para trabalhar que possa deixar o filho. Deslocamento é sempre gigantesco em termos de tempo. Então, você acordar de madrugada para deixar a criança no local que você conseguir deixar para poder se deslocar para o trabalho. E na hora do final do dia, eu retorno do mesmo jeito. Então, Elijane, infelizmente, as empresas que apoiam, compreendem isso e tomam ações efetivas para tentar colaborar com as mulheres para que elas possam exercer sua atividade profissional são mínimas. Algumas grandes corporações, sim, têm a própria... Pequenas indústrias, grandes indústrias, têm pequenas creches dentro da própria empresa, mas isso é mínimo. Locais de amamentação, porque quando a mulher volta ao trabalho, ela ainda tem aquele desmame da criança, e algumas crianças, a gente sabe, quanto mais amamentar, é melhor. Então, Enio, eu diria para você, nesse retrato, não é só no Rio, não é só do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte. É um retrato brasileiro. Claro, algumas regiões com mais dificuldade do que outras. Mas o Brasil ainda não é um país que apoia a mãe profissional, a mãe que passou pela maternidade. E a gente sabe que não existe outra forma ainda de repor novo ser humano no mundo. É a mulher. E a gente não aprendeu ainda como fazer isso e manter a mulher produtiva como ela sempre foi. É um grande desafio da Bienio e de Jânio. A gente tem que passar do discurso é a realidade. Eu acho que isso aqui, aí, no Brasil inteiro, não é muito diferente, né, Emílio Jânio?
E outro ponto também, Ricardo, que como mulher a gente percebe, é que algumas mulheres, algumas mães acabam interrompendo a carreira após ter filhos. E outras ficam na empresa só enquanto tem a estabilidade. Terminou, ela acaba sendo mandada embora. Como é que a gente trabalha no mercado? Como é que a gente pode resolver essa situação? Tem alguma orientação para esse ponto?
Sem dúvida. Eu diria, Lidiane, que primeiro, antes de chegar na empresa, começa em casa. A mulher que tem afinidades, tem um relacionamento com o marido mais amigável, né, mais, um casal mais unido, já vi casos do homem optar dele ficar em casa para cuidar das crianças e as mulheres irem para o mercado de trabalho. Claro, isso não é, infelizmente, comum. Depende de um casal que possa entender. E, em muitos casos, a mulher recebe mais salário do que o homem. Tem uma carreira mais produtiva do que o homem, mais remunerada do que o homem. Mas, independente disso, eu quero dizer quando há um apoio da mulher, pelo menos dentro de casa. Dentro de casa, do seu companheiro. No mundo empresarial, as empresas precisam mudar políticas. Então, existem, sim, algumas empresas que já estão há algum tempo. E aí, Lidiane, é aquele meio termo. Alguns querem aparecer bem na foto, querem parecer em inclusão. Outras, efetivamente, como eu falei anteriormente, já descobriram que a mulher produz muito e querem colaborar. Seja por um jeito ou pelo outro, realmente existem empresas que estão flexibilizando o horário da mulher, estão criando redes de apoio. Mas muito mais do que isso, o que eu bato muito nos meus artigos que eu tenho escrito, é que a empresa precisa cuidar da postura dela. Inclusive, fazendo um trabalho junto aos homens da empresa. Colegas do gênero masculino, que essa mulher vai encontrar lá. Ela tem que contar com seus colegas, não é mais nem mesmo. É o mesmo apoio que ele dá aos outros homens. Porque um homem é muito solidário com outro homem. É muito parceiro, inclusive no ambiente de trabalho. E quando é a mulher, entra esse lado pejorativo. Então, uma das coisas que as empresas podem fazer, Lidiane, é mudar a sua cultura dentro da empresa, para que as mulheres verdadeiramente sejam acolhidas no ambiente empresarial. A partir do momento dessa postura de acolhimento, pequenas ações, aí quando eu vou no empresário fazer uma palestra sobre esse tema, Enio e Lidiane, eu coloco para eles a primeira coisa, essa postura, essas pequenas ações, na grande maioria das vezes, não tem nenhum alto investimento. Não tem que fazer nenhuma grande obra, nenhum grande gasto. É uma postura perante a essa realidade. As mulheres são importantes, elas produzem tanto ou mais do que os homens e precisam ser acolhidas, até por uma questão de inteligência empresarial. Simples, hein, Lidiane? As mulheres dão mais lucro do que o homem.
É.
Simples assim. Então, a partir do momento de uma mudança postural, as empresas podem fazer. E aí eu digo o seguinte, seja o pequeno empresário, o médio, eles podem apoiar tanto quanto o grande. Claro, eles não têm o dinheiro que as grandes empresas têm. Mas como eu disse agora, essa postura, esse melhor acolhimento, não custa grande verba. Na maioria das vezes, custa muito mais consciência e posicionamento colaborativo da empresa. Então, o mundo empresarial pode fazer muito mais. Até o que eu acabei de dizer, da pouco, mulheres dão bom lucro, hein,
Pitani? Mas a gente precisa dizimar esse machismo, né? Porque assim, acho que no final das contas tudo está relacionado ao machismo. Porque, por exemplo, você colocou aí, o pai ajuda a mãe ali e tal, a mãe vai trabalhar, o pai fala assim, aí a mãe fala, hoje eu não vou poder levar o menino no médico, ou você vai ter que levar ele na creche, porque eu vou ter que sair mais cedo. Aí o cara vai, ele chega atrasado no trabalho, aí ele fala, não, mas eu fui levar meu filho na creche, eu fui levar meu filho no posto para tomar uma vacina. Aí tem gente que olha para ele e fala assim, sim, e não tem mãe não? É bem por aí.
Porque já começa errado, não ajuda, né?
É.
Ele não ajuda.
Ele não ajuda. É papel dele também, né? Então, assim, o machismo, né, que reina muito no nosso país.
Sem dúvida. A gente já vê ainda, Lidiane. Eu já vivenciei almoços em família, 2026, aonde depois do almoço, algumas mulheres dizendo, olha que incrível. Olha, não. Rapaz, sai para lá que nós mulheres vamos cuidar aqui do pós-almoço, da louça. Isso é um erro que às vezes começa dentro de casa. E o mundo do trabalho, o mundo empresarial, ele tem pessoas que não vieram de outro planeta, eles vieram da nossa família. Então a mudança, muitas vezes, Enio e Lidiane, tem que pensar por mim, por você e pelas famílias. A gente tem que mudar esse discurso dentro de casa. A colaboração entre homens e mulheres tem que ser idêntica. Quando a gente muda esse discurso já dentro das nossas famílias, a gente leva esse pensamento para dentro das empresas. Então, é muito mais uma mudança de pensamento do que grandes mudanças empresariais em colegiais.
Ricardo, a gente percebe que houve uma mudança no perfil das mulheres aí no mercado de trabalho nos últimos anos. Como é que você, enquanto gestor, analisa esse novo perfil, essa nova forma aí da mulher vir dizer esse caminho é o que eu quero?
Pois é, né? A gente vê ao longo das décadas as mulheres lutando muito, lutando bravamente com conseguir o seu espaço. E até com base que a gente conversou ainda há pouco, Lidiane, ela tem que fazer muito mais. Aquela história, né? O jogo dela dentro de campo tem que ser perfeito. Pelo menor erro que ela tenha, ela é apontada. Como a culpa do erro fosse ela ser mulher. Então, eu acho, Lidiane, toda essa cobrança ao longo de décadas e décadas e décadas tem tornado a mulher, até por uma necessidade de sobrevivência, um profissional melhor. Que ela sabe que ela é cobrada de uma forma acima da média do que os homens são. Então, eu digo que a mulher joga nos 30. Ela tem se desdobrado muito para assumir essa responsabilidade. E eu costumo dizer para as minhas alunas, em sala de aula, nas universidades que eu trabalho, Lidiane, que sem nenhum contra-saquismo das mulheres, elas vão dominar o mundo. Sabe por quê? Elas estão estudando mais. Na minha sala de aula, seja qual for o curso, a maioria são mulheres. Elas valorizam mais o estudo, se dedicam mais, e é uma questão de tempo para que elas verdadeiramente, merecidamente, assumam cargo de liderança com o melhor salário. Mas a luta ainda é grande. Eu preciso, para que esse cenário aconteça, primeiro elas alcancem os cargos de liderança. Isso é fundamental. As mulheres têm que ser cargo de liderança na sociedade, no poder público, na política, para que elas sirvam de referência para as demais. E, a partir desse momento, elas começam a mudar o jogo. Mas hoje é um desdobramento, como a gente falou ao longo dessa entrevista, seja deixar os filhos, seja ter um companheiro, uma companheira, dependendo da opção sexual dela, que entenda essa situação dela ter uma jornada dupla, tripla, quádrupla e apoiar as mulheres. Eu acho, sabe, Lidiane, que a gente tem muito a caminhar. Mas, olhando para o copo meio cheio, nós temos avançado bem. E eu acho que a gente está no caminho certo para futuramente a gente estar aqui na Conexão Cidade dando os melhores resultados. Mas já temos que trabalhar muito aí, Lidiane e Eli.
Agradecer a você, Ricardo Machado, por ter disponibilizado o seu tempo para bater esse papo com a gente. Muito obrigado, foi muito bacana conversar com você. E eu gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais, pessoas que queiram te seguir, se você posta, né, conteúdos sobre essa questão de carreiras. Fica à vontade, viu, o Ricardo?
Oi, eu agradeço a você, a Lidiane, e todo mundo da Conexão, do programa Conexão Cidade. Primeiro, parabéns a vocês a virem para uma pauta tão pertinente. A gente tem que conversar sobre isso. Homens, mulheres, todos nós juntos. Já passou da época da gente pensar que isso era uma briga das mulheres. Isso é uma briga da sociedade. Então, quando eu percebo uma conexão tão grande que vocês têm, abrir esse espaço, eu que agradeço a oportunidade. Sim, Enio e Lidiane, eu trabalho nessa pauta de carreira já há muito tempo. Convido aos seus ouvintes para me seguirem. O meu Instagram, meu TikTok, é muito fácil. Prof.abreviatura de professor, prof.ricardomachado. Prof.ricardomachado. Convido a me seguirem para muitas reflexões sobre gestão de carreira. Hein, Lidiane?
Obrigado, Ricardo. Um abraço para você. Um ótimo final de semana.
Sempre à disposição. Um abraço, pessoal.
8h36. Que bate-papo bacana, hein, com o Ricardo, né? Aí. Muito legal com o professor Ricardo. São 8h36. Olha, você que sofre com rachadura nos pés, esse caminho nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pesa, Carmel, produtos naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso de creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que os que os seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Antes do intervalo, queria ouvir o Caleb. Vamos lá com o Caleb Alencar?
Borda Caleb, que vai trazer informações sobre as mães que estão aí voltando à sua rotina.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Pois é, Lidiane, Enio, dando a volta aqui por Juazeiro. E a pergunta, né, principalmente para as mamães, qual a principal dificuldade, o desafio, né, de você deixar o seu filho em casa para você poder voltar a trabalhar? Eu já estou aqui com uma mamãe, o teu nome?
Nandara.
Nandara, e aí, qual foi a sua dificuldade para você poder voltar ao trabalho e, claro, deixar os seus filhos em seu lar para poder seguir ou retornar à sua rotina?
A dificuldade hoje em dia é porque a gente tem que trabalhar para a gente poder manter os nossos filhos. E hoje é difícil de encontrar uma pessoa que...